Bem-vindos! Ai, achei
Mais
que você ia
um
falar junto comigo!
episódio. Ah, é que a gente não combinou o que a gente ia falar.
Eu sei. É que você falou um, dois, três e daí eu falei, a gente vai falar juntos na minha cabeça, né?
Cara, tá tudo errado. Gente, estamos aqui mais uma vez falando como quem não quer nada.
Porque... Como quem não ficou duas semanas sem postar.
Mas a gente veio aqui esclarecer as coisas. O que tá acontecendo? Tá? Muita coisa tá mudando nas nossas vidas. E a gente tá reestruturando também o podcast, né, podemos dizer
Sim.
assim. Porque, finalmente, eu estou mexendo os pauzinhos para me mudar para São Paulo. E isso significa que eu e a Ju vamos poder gravar presencialmente agora,
nossa,
depois de dois
sim.
anos, pelo amor de Deus. Como que a gente...
Não,
andou?
Eu não sei como a gente conseguiu tanto tempo assim, remoto.
Cara, eu também não sei. Mas o que que isso significa? Isso significa que muita coisa vai mudar pra melhor.
Uhum.
A gente tá, né, vocês sabem que a gente tá há tempos pensando e bolando como a gente pode gravar junto, né, e como a gente pode melhorar a dinâmica do podcast, deixar as coisas, né, mais... interessantes ainda.
Uhum.
E eu acho que finalmente vai acontecer. Eu tô muito animado. Então,
ah, eu também!
Por isso que a gente tá um pouco sumidinho. E vai continuar assim nas próximas semanas, né?
É.
A gente vai continuar... não gravando
é que
tanto episódio
é.
Novo.
A gente vai dar uma leve pausa, no caso, né? Nos episódios novos.
Exato.
Enquanto, tipo, resolve esse tipo de coisa. Só que a gente também se comprometeu a postar uns videozinhos nas nossas redes. Então, dos casos que a gente já falou, né? No Instagram e no TikTok. Vocês podem seguir a gente lá no Tá Repreendido Podcast. Então, a gente vai aparecer por lá e nas nossas redes pessoais também, né? Como sempre.
Exato.
Até a gente voltar com umas surpresas que a gente não vai falar ainda, né?
A gente não vai... Não vamos falar porque tem muita coisa pra acontecer ainda. Mas, assim...
Sim.
O ano já tá acabando, praticamente.
Uhum.
Mas ano que vem já vai estar tudo resolvido, 100%.
Sim, com
né?
certeza, com certeza. Mas não se desesperem, a gente também não vai ficar dois meses
não,
sumidos.
É só não vai ter mais episódios semanalmente até tudo se resolver. Mas a gente também não vai sumir 100% daqui. E como a Ju falou, vai ter videozinho lá no Instagram e TikTok do Tá Repreendido.
Sim, que a gente já deu uma abandonada, mas agora a gente vai reviver.
E é isso, gente.
Sim, tô muito ansiosa. Meu, eu acho muito legal, porque durante o podcast a gente já teve várias mudanças. A gente teve eu mudando de apartamento, a gente teve você mudando pro Rio. Várias coisas aconteceram e agora você tá mudando pra São Paulo.
Meu
muito
Deus,
louco.
Eu me mudei tanto, cara. Nossa, eu me mudei
pois
mais
é.
4 vezes.
Vários estados diferentes. E quando que a gente ia imaginar, né, quando a gente começou o podcast, que isso ia acontecer?
Cara,
então, assim, muito legal.
Muito legal. Muito legal mesmo. E eu tô muito animado pra ser vizinho da Ju.
Ah, eu também tô muito animada, finalmente. Ai, meu, e hoje eu tenho uma fofoca criminal pra começar o episódio. E eu falo fofoca porque não tem nada confirmado, é fofoca mesmo, por enquanto.
Entendi.
Mas lembra daquele caso dos adolescentes de Idaho que foram mortos na casa deles?
Lembro.
Meu, tá tendo tipo umas reviravoltas no julgamento do caso.
Como assim?
Que... Parece, sabe aquelas duas meninas que estavam na casa, que supostamente estavam dormindo durante todo o ataque e só foram ligar
Sei.
Pra polícia, tipo, muito depois?
Sei.
Parece que elas estavam acordadas e mandando mensagem uma pra outra. A gente não sabe os conteúdos dessa...
Elas estavam ouvindo.
Eu acho que elas, tipo, deram uma acordada, começaram a ouvir alguma coisa, e talvez a gente não sabe o que elas estavam falando, né? Não foi divulgada as mensagens.
Uhum.
Às vezes era tipo, nossa, elas estão fazendo muito barulho, sabe? Às vezes coisa de, tipo, convivência, né?
Uhum.
Só que, aí por que eu falo que é fofoca? Tem algumas pessoas no TikTok que estão acompanhando o julgamento e que estão suspeitando que talvez uma delas conhecesse o Brian Kohlberg, que foi o cara que matou todo mundo.
Ah.
E aí, assim, tem várias coisas, várias gente supondo várias coisas, que às vezes elas até facilitaram a entrada dele, ou tipo, atrasaram
Sim.
pra chamar a polícia de propósito.
Porque era ele.
Nada confirmado, né, óbvio, tudo
claro.
Tipo especulação, a gente vai saber mais pra frente, mas eu achei interessante, tô meio tipo ligada no que a galera tá falando.
Interessante mesmo, e como foi relativamente rápido até, né, tá rolando esse julgamento. Começou
é que
rápido,
faz um ano, né, eu
faz
acho.
Faz um ano.
Foi em outubro do ano passado, eu acho.
Meu Deus. Eu
Faz...
achei que tinha sido há poucos meses.
Não. Meu, é que esse ano passou voando. Foi um negócio absurdo. Já faz
Caraca.
Um ano, eu acho.
Nossa. Então, eu tô muito perdido.
É que eu acho que em outubro fez um ano, daí ele foi preso, deve ter sido no finalzinho do ano passado, e aí já começou a ter. Aí, tipo, ah, acho que é o tempo normal mesmo do
É,
julgamento,
não,
né?
na real é. Eu que tô completamente equivocado.
Pois é. Na nossa cabeça parece que foi muito menos, né?
Exato.
Loucura. E é isso, essa era a minha fofoca. Inclusive, a gente
Gente.
esqueceu de falar que a gente tá fazendo o nosso episódio de Halloween, né?
Ah,
Então
é
vai ser um pouquinho mais
verdade!
longo que o
Exato,
normal.
gente. Esse episódio vai ser um pouquinho mais longo. A gente, além de falar cada um um caso, a gente também vai ler um relato dos
Isso.
ouvintes no final do episódio, né? Antes de acabar. Então, vai ser dois em um.
Pois é, a gente decidiu fazer um especialzinho de Halloween, ainda mais com essa novidade, já que a gente vai ficar um tempinho sem postar. Pelo menos a gente posta um grande.
Exato. E é meu aniversário, né? Quero parabéns.
Sim, é
Dia 31 de
verdade.
outubro. Então, não sei o que eu vou fazer ainda para comemorar. Eu não gosto de comemorar aniversário. Todo ano a mesma história. Mas é
Não,
isso.
e eu fico muito irritada, porque você tem um prato cheio, né? Você literalmente faz
Tenho.
aniversário do Halloween. Você
É.
poderia fazer uma festa de Halloween e, tipo, você não faz.
É. Eu fiz uma vez uma festa fantasia. Na verdade,
Ah, é?
duas. Só que uma vez eu era muito criança, tipo, meus pais fizeram, né? Então nem sei direito. Mas, tipo, já jovem, eu fiz uma vez.
Jovem.
Isso jovem, quando eu tinha, sei lá, 21 anos. Aí eu fui vestido de Lady Gaga.
Ah, mas então não era Halloween, era só a fantasia.
Era fantasia, podia ser qualquer fantasia, não precisava ser
Entendi.
de
Não era
Halloween.
temático.
Não, não era temático. E teve
Entendi.
uma amiga que ela ganhou a melhor fantasia, ela foi de Nazaré Fugitiva.
Ai, amei!
Muito bom, daí ela tinha um bebê assim no colo, e daí ela ficava correndo assim com um bebê e um lenço.
Que horror!
Muito
Ai, eu
bom,
amei, mas
cara.
eu não acredito que você nunca fez um Halloween. A gente precisa providenciar isso um dia, em algum ano da sua vida.
Pois é, talvez ano que vem, vamos ver.
É, vamos ver. Bom, é isso. O meu caso de hoje, eu peguei um caso bem Halloween. Eu não sei por quê, mas eu tava com muito na cabeça esses tempos que eu queria achar alguma coisa de vampiro. Eu não sei por quê. Tipo, eu queria. Eu lembro das minhas épocas de pré-adolescência, que eu ficava só olhando na internet coisas aleatórias, e às vezes eu via uma galera que falava que era vampiro, não sei o quê.
Sim.
E aí eu tava muito atrás de alguma história, assim, porque eu falei, certeza que alguém já fez isso e deu ruim. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu vou falar de um cara que ele se considerava um vampiro de 500 anos e ele cometeu um crime.
Mas ele
Inclusive,
cometeu um
ele tinha um
crime.
clã de vampiros, tá? Não era
Meu
só isso,
Deus.
é bem
Mas
mais
tem, né? Tem
complexo.
uma vez até que saiu no Fantástico, eu acho, as pessoas que se consideram vampiros.
Sim, tem aquele episódio também daquela série Turismo Macabro, que o cara vai visitar os
É, e aí
vampiros.
eles bebem sangue das outras pessoas, é bem
Sim.
louco.
Total, total. Eu até vi que tem até uma doença que a pessoa acredita que ela
É.
precisa beber sangue, sabe?
É, muito estranho. E, bom, falando em vampiro, me diz uma coisa. Tu era time Edward ou time Jacob?
Eu era Jacob, e você?
Eu era Edward.
É que assim, eu não gosto do Edward dos filmes. Tipo, eu achava ele. Tosco. Mas eu li todos os livros em português e em inglês, tá? Porque eu era muito fã. E nos livros eu era Team Edward.
É, eu também li todos os livros e eu era Team Edward. Só que, tipo, quando eu fui ver o filme, eu já era. Não tinha como mudar,
Entendi.
entendeu?
Você já tava enviesado, né?
É,
É que
exatamente.
eu achava o Jacob muito fofinho. Eu adoro o Taylor Lautner.
Cara, eu também, mas na época eu gostava mais do
Robert Pattinson.
Robert Pattinson,
É.
exato.
É que o Robert Pattinson, eu acho ele mais bonito. Só que no filme, meu, ele tava muito cagado. E sabe uma coisa que
É.
me decepcionou no filme? É que eu li os livros antes do filme sair, um pouquinho antes. Então eu já tinha na minha cabeça como era o meu
Sim.
Edward que eu gostava e que eu queria casar. E aí na hora que eu vi no filme, eu falei, ai, mas não é esse.
Ai, mas eu gostei. Eu preciso dizer que bateu lá fundo, assim, lá no fundo, o coração
E
bateu
vai ter
mais
um
rápido.
remake, né?
Ah,
Eles
vai
vão
ter um
fazer.
remake?
Meu, eu não
Mentira.
sei se vai ser filmes novos ou se vai ser uma série agora, mas eu ouvi boatos de que vai sair. Vai demorar, mas vai sair.
Bom, o meu caso. Ele é um pouquinho diferente. Na verdade, eu sempre falo isso, né? Mas é porque eu achei muito interessante, gente. É uma curiosidade histórica, mas também é um caso, é um mistério sem solução. Ele é sobre o Louis Le Prince. Acho que é assim que se fala. Porque, assim, todo mundo dá origem, né? Tipo, as câmeras e, tipo, gravar filmes e tal. É, todo mundo dá essa invenção ao Thomas Edison. Só que... E também, né? Ou os irmãos Lumière, né? Também tem esse debate. Mas a verdade é que existia um outro inventor que se chamava Louis... Não sei se é Louis ou Louis. Enfim, Louis Prince. E ele tava inventando, né? A câmera de gravar coisas. E no mesmo tempo que o Thomas Edison e os irmãos Lumière... Só que ele tava um pouquinho mais avançado. E aí, um dia, ele simplesmente sumiu.
Mentira!
Pouco tempo antes dele patentear a câmera. Tipo, a câmera tava pronta já, basicamente.
Será que foi o Thomas Edison?
Então, essa é uma das teorias.
Meu, que bizarro! Não sabia disso! Fiquei interessada.
Muito doido, né?
Primeiro, a gente vai falar de um jogo chamado Vampire The Masquerade. Não sei se você já ouviu falar desse
Nunca
jogo.
Nunca ouvi falar. Como assim?
É um jogo. Na
Mas
verdade...
é de quê?
É de vampiro, né? Mas esse jogo, eu acho que hoje em dia a gente tem pra jogar mesmo em videogame. Mas ele nasceu como um jogo de tabuleiro. Então, lembra naquela época que tinha Dungeons and Dragons, que a galera jogava tudo, RPG de mesa? Esse também era nesse estilo. E até então, a gente só tinha jogos de pessoas caçando vampiros. E aí, quando a pessoa criou esse Vampire The Masquerade, foi uma sacada de, tipo, agora, ao invés de caçar vampiros, você pode ser um vampiro e ter o seu clã de vampiros, entendeu? Então, tipo, é aquela coisa, o jogo começa, você cria seu personagem, tem 7 clãs disponíveis, você customiza do seu jeito, tipo, nome, características físicas, mentais e tal. E aí você joga e depois, tipo, você, o jogo, depois que você se transforma em um vampiro, o jogador e a pessoa que te transformou em vampiro é capturado por outros vampiros. E aí você começa a servir uma organização que controla as leis vampíricas, sabe?
Nossa, bem...
É todo um esquema, entendeu? Enfim, e aí esse jogo existia e ele fez muito, muito, muito sucesso. Cada clã que você escolhesse era um estilo de jogo totalmente diferente. Então, cada pessoa sempre conseguia encontrar algo que gostasse mais lá dentro. E aí tá, existia esse jogo. E aí, no dia 25 de novembro de 1996, um casal, a Naomi Quinn e o Richard Wendorf, foram encontrados pela filha deles, a Jennifer, espancados até a morte na casa deles. O Richard, ele tava deitado no sofá, ele tinha 49 anos, e aí ele tava morto no sofá, foi uma cena, assim, super sangrenta. E a Ruth, ela parecia tomando banho na hora. Eu vou chamar ela de Naomi, porque ela chama Naomi Ruth. Aí eu vou falar Naomi. Ela parecia estar tomando banho. Eles encontraram a arma do crime, que parecia ser um pé de cabra. Então, o Richard, ele estava dormindo ainda, enquanto ele foi morto. Mas a Naomi pareceu conseguir revidar. Parecia até que ela tinha jogado uma xícara de café no agressor, porque tinha uma xícara no chão, toda quebrada. E o casal também tinha uma outra filha, chamada Heather. A Heather e a Jennifer, elas não estavam em casa quando o ataque aconteceu. A Heather tinha saído para ir na casa no apartamento do namorado dela, porque elas iam viajar, elas iam para Nova Orleans. Inclusive, uma curiosidade é que Nova Orleans tem várias coisas sobre vampiro também, né? Acredita-se que tem os vampiros de Nova Orleans. Lembra de Vampire Diaries também?
Por que será que lá, né?
Eu não sei, tem várias lendas de vampiro nessa cidade. Bizarro.
Estranho.
E aí, depois, né, eles iam viajar, eram 5 pessoas dentro do carro. E a Heather era muito amiga de um cara chamado Roderick Farrell, que a gente vai chamar de Rod, porque é o apelido dele e é mais fácil. Ele tava ajudando a Heather a fugir de casa, porque, aparentemente, a casa dela ela descrevia como um inferno. Ela não gostava de lá, ela era adolescente. E aí agora a gente vai falar um pouco desse amigo dela, o Rod. Ele nasceu quando os pais dele eram bem jovens, a mãe dele tinha só 17 anos. E aí os dois decidiram se casar Não se sabe se porque eles realmente queriam ou se só porque tinha obrigação agora que tiveram um filho. Só que o casamento durou só algumas semanas e aí eles se separaram. A mãe dele chamava Sondra e aí ela foi viver com os avós, né, com os pais dela, e o Rod foi viver com os avós. E aí existem vários relatos de que o avô dele abusou dele diversas vezes quando ele era criança. E ele ficou bem traumatizado com isso. Inclusive, o avô não abusava só dele, ele tinha um histórico de ter abusado das duas filhas também.
Que horror.
Pois é. E aí a Sondra, né, a mãe do Rod, quando ela descobre que o filho estava sendo abusado, ela até confrontou o pai dela. E aí eles decidiram se mudar da casa deles, não ficar mais lá. E aí ela se casou com um novo cara. E aí ele não queria o filho dela, tipo, ele não queria o Rod junto. E aí ele até sugere pra eles deixarem o Rod junto com os avós e os dois irem morar juntos.
Nossa!
Só que daí o cara chegou pro Rod, que era criança, e falou assim, olha, a gente tá indo embora, a gente não vai voltar nunca mais.
Que horror!
Pra criança, imagina se falar isso. E aí a mãe dele descobriu que esse cara que ela tava se casando falou isso pro filho, daí ela decidiu se divorciar dele, o que eu achei uma ótima decisão.
Com certeza.
Só que daí ela ficou solteira e ela começou a ter várias dificuldades, porque ela não podia ficar com os pais, sabendo que o pai dela era abusivo. Ao mesmo tempo, tipo, ela tinha que trabalhar e se virar para conseguir sustentar ela e o filho sozinha, né? E aí ela tava numa pressão, tipo, ela trabalhou em vários trabalhos super estressantes. E aí, pra se distrair, ela começou a jogar o Vampire Masquerade junto com o filho.
Entendi.
Só que os dois, e tipo, era um jogo muito bom para os dois se conectarem, porque era um jogo fácil, então eles gostaram bastante, passavam muito tempo do dia jogando juntos, e ela ficou obcecada, obcecada. E aí o Rod, ele também ficou obcecado, ele até começou a ler o Diário do Vampiro, sabe, da Anne Rice, ele começou a pesquisar tudo sobre vampiros na vida dele, e até a aparência dele começou a mudar, tipo, ele deixou o cabelo crescer, ele usava sobretudo, só usava preto, sabe, aquela...
Sim, ele virou um vampiro.
Caracterização, exato. E aí ele começou a alegar que ele era esse vampiro de 500 anos chamado Vezago, que era o personagem dele no jogo.
Ah, ele trouxe o personagem pra, tipo, pra vida.
Pra vida real, exato. Entendi. Como se não fosse algo criado no jogo, como se fosse a personalidade dele mesmo. Ele até transformou o quarto dele em um altar pro oculto. Então, ai gente, eu não queria estar rindo disso, mas tinha foto dele de cabeça pra baixo no quarto, tipo morcego, sabe?
Mentira, tipo dormindo.
Dormindo de cabeça pra baixo.
Caraca, não acredito.
Nesse
isso é
nível.
Perigoso? O sangue vai pra cabeça?
Exato. Eu não sei se ele fez isso só pra foto ou se ele realmente dormia
assim.
Provavelmente,
não tinha como dormir assim, imagina que desconfortável.
É, não tinha. E aí ele tinha 16 anos nessa época, ele, enfim, começou a usar drogas também, ele lia muita coisa sobre ocultismo, ele começou a ir um pouquinho para satanismo também, ler uns livros sobre o assunto, dizem que ele participava de rituais satânicos e também de automutilação, ele chegou a esculpir uma cruz de cabeça para baixo no próprio peito dele. Então as coisas foram escalando, né? Então tudo que ele ouvia também, até de música, era... meio obscuro, guerra, morte, dor, essas coisas. Inclusive, ele disse isso numa entrevista. Ele falava que todos os filmes que ele assistia também era sobre isso. O quarto dele era uma coleção do lado mais sombrio do ocultismo. Ele tinha aquele livro Necronomicon, sabe? Eu não sei se esse é um livro Ah, não. Da bruxa, aquele Maleus Maleficarum. Mas é um livro, tipo, ocultista. Ele falou que ele tinha uma bíblia satânica também, várias cruzes de cabeça para baixo, cacos de vidro quebrados, espalhados pelos cantos. E também tinha ganchos e cabos de metal enrolados, parecendo, tipo, Hellraiser. E aí, quando ele tava na escola, ele conheceu um outro garoto, chamado Stephen. Ele também adorava vampiros, ele pesquisava muito sobre isso, ele tinha o mesmo estilo do Rod, tipo, eles se identificaram na hora, e ele também teve uma vida meio parecida com ele, de abuso, sabe, de ter questões, assim, familiares, e aí os dois decidiram, depois de um ano e meio, mais ou menos, de amizade, os dois, o Stephen falou assim, agora a gente vai fazer um ritual pra te transformar oficialmente em vampiro.
Mentira.
Sim. E aí eles se encontraram em uma tumba no cemitério, e o local, inclusive, foi chamado de local do nascimento, porque ele ia renascer como um vampiro, né?
Uhum.
E aí eles fizeram um ritual, o Stephen, ele tinha que se cortar e fazer o Rod beber o sangue dele, Até ele não querer mais o sangue ou até parar de sair sangue do machucado.
Meu Deus!
Pois é. E aí o Stephen fez a mesma coisa depois. E, tipo, esse Stephen, ele se sentiu professor e aí ele começou a dar aulas pro Roger, tipo assim, mas a gente só bebe sangue quando for extremamente necessário para nossa sobrevivência, entendeu? Não, não pode ser, tipo, só porque você quer. Igual no Vampire Diaries, sabe? Só quando é extremamente necessário.
Quem veio primeiro? Eles ou
É.
Vampire Diaries?
Eles inventaram as leis do vampirismo. E aí eles começaram, aí depois que ele se tornou vampiro oficialmente, várias vezes eles, tipo, se reuniam em rituais, bebiam sangue um do outro, eles só usavam preto, tinha aquele estilo meio gótico, né? E a mãe do Rod, como você deve estar tá pensando, tipo, nossa, ela nem se importava com isso, não via que o filho tava se cortando, bebendo sangue. Não, ela adorava, ela tava, tipo, investida na ideia do vampiro também. E aí, o pior foi que supostamente ela enviou uma carta pro irmão do Stephen, ele tinha 14 anos, tá? Falando que ela seria a noiva pra eternidade dele e eles iam viver como uma família de vampiros.
Ai, que horror.
E ela se autodenominava Está, a Mulher da Escuridão, por causa de um filme de Elvira. E aí, o Stephen, ele teria descoberto essa carta que a mãe dele mandou, a mãe do Rod mandou pro irmão dele, e aí ele ficou muito puto e atacou o Rod, tipo, bateu muito nele, ele foi até parar no hospital, e inclusive ele foi condenado por esse ataque mais pra frente. E aí é claro que com isso a amizade dos dois acabou, né? Só que aí o Rod ficou super rebelde depois disso, e ele começou a ensinar outras pessoas sobre esse estilo de vida dele de vampiro. Porque as pessoas ficavam curiosas também, né? E eu imagino que era uma época que tava muito em alta esse jogo. Sei lá. É igual quando saiu, tipo, Crepúsculo. Nossa, agora
Sim,
todo mundo
só
quer
se
ser
falava.
vampiro! E aí, algumas pessoas estavam entrando no clã dele. Um desses garotos que entrou, ele chamava Howard Anderson, ele tinha 16 anos, e ele também tinha uma história bem parecida com a do Rod, de tipo abuso e tal. E aí o Rod arrumou uma namorada também, o nome dela era Charity, e ela era bem tímida, e a outra garota que estava no clã, ela chamava Dana. E aí tem algumas, tipo assim, a gente não sabe se o Rod, que era o líder mesmo do clã, algumas pessoas diziam que era essa outra garota também, a Dana. Mas o que a gente vai falar é mais do Rod, ele que fez tudo na história. E aí eles se referiam a si mesmo como clã de vampiros, eles saíam bastante em um lugar chamado Vampire Hotel, que era um prédio abandonado, onde eles faziam
Caraca.
várias festas e rituais ali. E aí, tipo, o Rod, ele se mudava bastante com a mãe dele, porque como ela não tinha um trabalho fixo, ela precisava do dinheiro, ele ficava indo pra lá e pra cá, né? Aí, finalmente, ele se tornou. Quando ele morou na Flórida por um tempo, ele se tornou amigo da Heather, que a gente estava falando no começo da história. Uma reportagem descreveu ela como uma problemática estudante do segundo ano que se rebelou contra os pais por causa da limpeza do quarto e de outros assuntos triviais. Então, ela era tipo uma adolescente rebelde que estava brava que os pais ficavam cobrando coisas dela. E aí, o Rod voltou para o outro estado onde ele morava a princípio. E aí, como ele ficou longe da Heather, eles gostavam muito do outro e eles passavam muito tempo falando no telefone. Só que isso, tipo, às vezes os pais da Heather recebiam uma conta de 850 dólares
Meu
só de
Deus.
telefone dela com o Rod.
Meu
E é claro
Deus.
que isso deixou os pais dela muito irritados, né? E aí, o comportamento do Rod foi ficando cada vez mais irritado. Aparentemente, em 96, ele também invadiu um abrigo de animais e matou dois cachorrinhos. Ele também foi preso mais pra frente por acusação de roubo, invasão de propriedade e crueldade com os animais. E a Heather começou a mudar depois que ela conheceu o Rod. Ela foi super influenciada por ele. Ela se vestia completamente diferente. Depois que ela começou a andar com ele, ela pintou o cabelo de roxo, começou a usar preto também, crucifixos e, enfim, mudou todo o estilo.
Virou vampira.
Virou vampira. E assim, é óbvio que a família dela observou essa mudança, né? E eles não
Do
gostavam
nada,
disso.
ela ouvia Taylor Swift e agora tá invocando vampiro lá pra
Agora tá fazendo ritual
tomar
para se tornar
sangue.
vampira no cemitério, né?
É.
E aí, conforme eles iam conversando, a Heather ficava mais irritada com os pais, e de acordo com o Rod, ela teria falado que os pais começaram a abusar dela. E aí a desculpa do Rod é que isso desbloqueou aquele trauma que ele tinha de infância, e ele pensou, meu, eu preciso ajudar ela de alguma forma, tipo, eu preciso salvar ela do que os pais estão fazendo, né? E aí ele, com o clã de vampiros, decidiram que eles iam resgatar a Heather, e aí eles iam para Nova Orleans, porque lá tinha um negócio de jogo que o Rod queria muito visitar. Então eles iam fugir juntos e agora eles iam viver com a família de vampiros que eles tinham.
Muito doido isso, né? Tipo, tá, vamos fugir pra onde? Ai, vamos pra Nova Orleans, porque lá tem um jogo que eu vou jogar, que é muito, tipo,
Tem um
completamente
fliperama.
despreocupado, sem fugir de fato. Tipo, ai, eu quero muito jogar um jogo lá,
Não,
já que a
e
gente
tipo,
vai estar fugindo, vamos pra lá.
exato, e o mais velho deles tinha 19 anos, ninguém tinha dinheiro,
Nossa.
tipo, só vamos, entendeu? Depois a gente resolve. E ele também estava pensando que ele estava salvando a Heather de um lar problemático, de acordo com ele, né? Claro. Bom, e aí, antes do dia que eles iam fugir, eles foram até um cemitério. A Heather disse também, ela teria, a Heather foi também. Ela disse que ela teria passado por um ritual para se tornar vampira e bebeu o sangue do Rod. E aí, o Rod depois ele tomou LSD. Então ele tava tipo meio drogado, né? Tava bem drogado na real. E aí, depois desse ritual, depois que ela se tornou oficialmente uma vampira, daí agora eles iam fugir. E aí eles tinham um carro, mas o grande problema é que o carro furou o pneu quando eles estavam a caminho de Nova Orleans. E aí a Heather falou assim: ah, meus pais têm um carro, de repente a gente pode roubar o carro deles, mas, tipo, não mexe com eles, deixa eles em paz, não quero que aconteça nada com eles. E aí, o Rod e o Howard, eles ficaram responsáveis por roubar o carro. E enquanto isso, as três meninas foram com a Heather pro apartamento do namorado dela na época, para ela se despedir e falar: estou indo para Nova Orleans. E aí, os dois garotos ficaram lá na casa, eles entraram pela garagem que a Heather tinha deixado aberta, só que eles não encontraram a chave do carro. Então, eles falaram: vamos levar alguma arma, alguma coisa assim, porque se alguém reagir, pelo menos a gente tem algo para se defender. E aí que o Rod pegou um pé de cabra que tinha na garagem e levou para dentro da casa. Aí a primeira coisa que eles fizeram foi tirar o telefone da tomada do gancho, então não tinha como ninguém pedir ajuda. E aí eles encontraram o Richard, que estava dormindo no sofá. Do nada, tipo, não estava planejado isso, tá? O plano era entrar, pegar a chave e ir embora com o carro roubado. Só que daí o Rod, ele, tipo, viu o Richard, ele já estava sobre influência do LSD também, viu o pai dela deitado no sofá e começou a bater na cabeça dele, tipo, espancou ele até a morte com aquele pé de cabra.
Meu Deus.
E aí a Naomi, que tava tomando banho, ela ouviu o barulho, ela saiu, ela deve ter ficado muito assustada quando viu a cena, e ela deve ter começado a gritar, ela tentou atirar a xícara de café em cima dele, e aí eles foram lá e atacaram ela também. Dizem que, tipo, ela foi morta instantaneamente com a força da pancada que ele deu. E, de acordo com o Rod, o plano não era matar ela também. Quando ele viu o Richard, ele ia matar só o pai, mas aí saiu do controle a situação. E aí, como eles estavam lá, ao invés deles pegarem a chave do carro e ir embora, eles falaram: tá, já que a gente matou os dois, vamos pegar o dinheiro e as joias, porque daí a gente sobrevive lá em Nova Orleans com o
Meu
dinheiro.
Deus.
Juro. Ah, e antes deles saírem da casa, eles ainda fizeram um tipo de ritual no corpo deles, tipo, um ritual. Eles queimaram algumas partes. O Rod escreveu um V no peito do pai da Heather, porque era o símbolo dele de vampiro. E ainda,
Meu
tipo, fizeram uma dança
Deus.
ali em volta, um negócio do tipo. Bizarro, né?
Fizeram uma dança?
É, tipo um ritual, sabe? Depois que os dois morreram. Bizarro.
Credo.
Pois é. Bom, aí depois, ninguém falou nada, tipo, eles não falaram para as garotas que eles tinham matado o casal. Eles pegaram o carro, foram indo para Nova Orleans, estavam com o objetivo de começar essa nova vida. A Heather não sabia de nada, só que aí no dia seguinte, a Jennifer, irmã dela, chegou em casa e viu os pais mortos. Ela ficou muito traumatizada, ela só tinha 17 anos. E, bom, daí os policiais, eles encontraram uma carta da Heather na casa, falando que ela amava muito os dois, mas que ela estava fugindo de casa. E aí, o que aconteceu? Depois de alguns 2, 3 dias que eles chegaram em Nova Orleans, acabou o dinheiro. Aí uma das meninas falou: ah, eu vou ligar pra minha avó pra pedir mais dinheiro pra ela.
Meu Deus.
E aí a avó falou assim: a avó já tava sentindo que tinha alguma coisa estranha. Ela falou assim: ó, vai se hospedar em tal hotel que eu vou mandar o dinheiro pra lá. Então ela sabia onde eles iam ficar, né? E todos
Boa.
eles caíram super, foram ficar hospedados no hotel. E aí, imediatamente, a avó também ligou pra polícia. Ela falou: ó, eu acho que tem alguma coisa errada. E aí, os policiais prenderam eles assim que eles chegaram no hotel. E aí eles foram presos todos, é claro. O Rod, ele falou que ele assumiu a culpa. Ele falou que o único que tinha culpa junto com ele era o Howard, que todos os outros eram inocentes. Ele inclusive falou que ele estava sendo, que na verdade aquela acusação era porque um clã inimigo de vampiros estava acusando ele,
Ah,
estava tentando
pronto.
armar para cima dele.
Nossa, que isso?
Muito louco. E, tipo, todas as fotos que ele tem preso, ele tá mostrando a língua. Ele fica
Meu
meio debochado.
Deus.
Aí, tipo, os promotores alegaram que a Dana e a Charity, que eram as outras duas garotas, estavam cientes do plano. E aí elas foram acusadas de assassinato em terceiro grau. Todos os quatro foram considerados culpados, menos a Heather. Ela conseguiu provar que ela não tinha nada a ver, que ela não sabia mesmo que eles iam matar os pais dela. E ela ficou, óbvio, muito abalada. Ela já tinha falado que ela não era isso que ela queria. Aí os advogados tentaram argumentar que o Roger era louco, ele foi diagnosticado com alguns transtornos mentais, mas isso não colou. Ele foi a pessoa mais nova a ser condenado à prisão, à pena de morte. Ele ia ser morto na cadeira elétrica. E ele pareceu ter ficado muito feliz com isso. Ele disse que ele sonhava com isso ao longo da vida dele.
Nossa.
Pois é, nesse nível. Só que depois, tipo, a pena de morte foi considerada. Tipo, ele era muito novo para isso, ele conseguiu transformar em prisão perpétua. Ele, inclusive, ele tentou várias vezes sair da prisão mais cedo, e na última foi em
Ué,
2020.
como assim mais cedo, gente? É
É que eu acho
perpétuo?
que. É que ele apelou, né, da sentença, foi apelando para ver se ele conseguia uma
Ah,
redução da
tá.
pena. O
Entendi.
Howard até conseguiu, eu acho que ele vai poder pedir a liberdade em 2031, mas o Rod, tipo, recusou todas. A Jennifer e a Heather, elas até testemunharam nas últimas audiências e falaram que não tem como, que elas, como elas, tipo, elas têm que viver sem os pais por conta dele e não querem que ele saia. Então, provavelmente, ele não vai sair nunca mais. E hoje em dia a Heather é casada, ela estuda arte na Carolina do Norte, mas ela não tem mais contato com a família. E aí foi isso. Eles estão
Que
presos.
loucura,
Ah,
cara.
e
Eles
as
estão
duas
presos até hoje.
garotas, por mais que elas tenham sido acusadas, elas já foram soltas. Elas ficaram presas um
Ah,
tempo e já
entendi.
foram
Não pegaram pena
liberadas.
tão grande quanto eles.
Não, não.
Caraca, que loucura.
Nesse caso, eu acredito que a intenção era roubar o carro mesmo. Eu acho que ninguém estava sabendo que ele ia, sabe, tomar a decisão de matar os pais. Eu
Mas
acho que
eu
foi
acho
por
que
conta dele.
ele já
É.
tinha. É, porque,
Sim.
tipo, toda a história do ritual também, tipo, isso tudo é
É.
muito bizarro.
Eu acho. A desculpa dele é que ele acreditava que a Heather estava sendo abusada e talvez isso libertou um negócio dentro dele, ele quis ajudar. Mas assim, é o papo que ele vai falar para tentar se
É.
safar, né? Nada
É.
justifica. Então eu acho que ele foi com
Verdade.
a intenção de matar os dois,
Sim.
achando que talvez poderia salvar ela, mas tomou a decisão ali na hora e o Howard, que estava com ele, só foi na onda e também fez a mesma coisa.
Sim. Ai, ai, gente, que
Foda, né?
loucura. Me deu até um negócio depois nunca. Bom, vou ter que assistir Crepúsculo depois disso para mudar minha imagem de
De
vampiros, né?
vampiros, né?
Voltar pra realidade. Você já assistiu Crepúsculo atualmente? Tipo, é muito
Sim!
engraçado.
Meu, e você sabe que eu descobri que eu não tinha visto a parte 2 inteira. Porque
Mentira.
eu assisti, tipo, faz uns 2 anos. E aí, na hora que teve aquele plot, eu falei, meu Deus, genial, muito bom! E, tipo, eu acho que eu realmente não tinha
Mentira.
visto.
Foi o maior plot twist de todos os tempos. Foi o primeiro plot
Foi!
twist. Foi a Anitta dos plot
Sim!
twists.
E, meu, quando aconteceu, eu tava super acreditando.
Mentira.
Super, super. Eu não
Passou
tinha
esse tempo
visto.
todo acreditando que aquele era o final.
É, exatamente.
Que
Aí, eu, não, na
loucura.
verdade, na hora que eu assisti, eu falei, nossa, mas eu não lembro disso. Não achei que tal pessoa tinha morrido.
Ai, muito bom. Bom, gente, então vamos falar do desaparecimento, né, dessa história muito doida do Louis Le Prince. Em outubro de 1888, o Louis, ele gravou uma série de imagens em movimento da ponte Leeds, na Inglaterra, na cidade de Leeds. E isso aconteceu vários anos antes do Thomas Edison ou dos irmãos Lumière. Então ele estava muito à frente, né, da descoberta ali da câmera de vídeo. E o Le Prince, ele teve várias patentes, tanto para dispositivos de 16 lentes quanto de uma lente única. Só que acontecem várias coisas. Enfim, vou especificar um pouquinho melhor. O Le Prince, ele nasceu no dia 28 de agosto de 41, O nome dele completo, eu não vou ler todo, porque é enorme. E é francês, então assim, uhum. Não tem como. E ele era filho de um oficial de uma ordem francesa que foi criada por Napoleão Bonaparte em 1802. Então, tipo, ele era a família dele era bem importante, digamos uhum. assim, né? Ele tinha um nome, assim, de peso. O mais velho, né, Le Prince, tinha vários amigos interessantes. Entre eles, o Daguerre, que foi pioneiro da fotografia. De quem o Louis Le Prince recebeu aulas de fotografia e química. Então, tipo assim, ele tava muito no mundo dos inventores, sabe? E naquela Sim. época também tinha muitas invenções estavam sendo criadas. Mais tarde, ele estudou na Universidade de Paris, onde ele estudou pintura e química. Em 1866, ele se mudou da França para a Inglaterra, a convite de um amigo da faculdade. 3 anos depois, ele se casou com a irmã desse amigo, era uma artista também, muito talentosa. Juntos, os dois iniciaram uma escola de arte, que se chamava Leeds Technical School of Art. Logo depois, eles se tornaram muito conhecidos, né, pelo trabalho combinando fotografia e cerâmica. A família, mais tarde, se mudou para os Estados Unidos por alguns anos, enquanto o Louis Le Prince administrava um pequeno grupo de artistas franceses lá. Foi também nos Estados Unidos que ele começou a construir a câmera, né, e fazer a experiência com filmes. Ele chegou a receber patente na França e na Grã-Bretanha, que cobriam, né, a câmera cinematográfica, né, de lente única. Porém, nenhuma dessas patentes foi suficiente para proclamar ele legalmente como inventor dessa câmera funcional, né? Então, o Louis, ele precisava demonstrar publicamente esses filmes em Nova York, e isso já estava programado e planejado. E se ele conseguisse fazer essa demonstração lá, ele com certeza teria se tornado, né, legalmente e na história também o inventor da câmera cinematográfica. Porém, um pouco antes disso, ele desapareceu completamente.
Meu, que loucura! Como assim?
No dia 16 de setembro de 1890, ele desapareceu, nunca mais foi visto. Ele tinha prometido que ia se reunir com seus amigos em Paris, né, para uma viagem de volta à Inglaterra. Porém, ele não chegou no horário marcado com os amigos e nunca mais foi visto por nenhum deles, nem por sua família. Na época, o Louis, ele estava visitando o irmão dele, o Albert, em Dijon, na França. No dia 16 de setembro de 1890, às 2h37, ele embarcou num trem que ia para Paris, de Dijon para Paris, como parte dessa viagem, né, de volta à Inglaterra que ele tinha combinado com os amigos. Onde ele ia recuperar os dispositivos dele de filme, né, todas as peças, as câmeras, e depois ia viajar para Nova York para encontrar a família e mostrar a invenção. Com ele estava carregando só uma mala preta. Tem um livro sobre esse caso, e segundo o autor desse livro, a mala tinha alguns documentos bastante importantes. Dentro da mala estava o último trabalho dele sobre as patentes, né, que incluíam as patentes que ele tinha obtido. Ele ainda estava aprimorando essas patentes, né, da câmera que ele ia demonstrar. E ele estava fazendo isso para se proteger do roubo da invenção. Então, tipo, ele não queria... Ele estava se protegendo muito porque depois que ele demonstrasse, as pessoas poderiam querer roubar a ideia dele,
Sim,
né?
Ele já estava preocupado com isso, então.
Ele já estava preocupado com isso. Bom, o Louis não apenas desapareceu, mas a mala também sumiu. Ninguém sabe que fim deu essa mala com todas essas patentes e todos esses documentos super importantes. Tiveram vários esforços, né, várias investigações para encontrar ele, mas nenhuma deu em nada, nunca foi encontrado nenhum vestígio. Pouco antes do desaparecimento dele, um associado da família entrou na oficina de Louis e descobriu que a câmera dele estava completamente segura, já estava embalada, pronta para viajar para a América do Norte, intacta. E infelizmente, nesse caso, né, num caso de pessoa desaparecida, ninguém, nem mesmo o cônjuge, né, a pessoa casada, tá autorizado a usar a patente dessa pessoa
desaparecida.
Nossa, não sabia. Uhum. Então, a esposa dele, né, a Lizzie, ela não pôde vender, não pôde comercializar, não pôde fazer nada com a invenção dele até uma determinada data, né? Tipo, tem um período, acho que eram 7 anos, que não podia fazer nada. Bom, e aí, até 97, ela não poderia fazer nada. E 1897, né? Foi lá 97, parece que é 97 agora, mas não.
É.
Agora!
Agora! Mas faz 1900. Tipo 20 anos já. Então, 30. Quase 30 anos.
Meu Muito Deus. Tempo já passou. É, e o Edison, Thomas Edison, exibiu o cinetoscópio dele em 1894. Então, tipo, ele projetou os filmes em 1896. E aí, né, ele foi acreditado como o inventor da câmera cinematográfica e o Louis foi completamente esquecido da história.
Meu Deus!
Sim. Bom, e aí vamos para as teorias do que aconteceu. A primeira teoria é que ele foi sequestrado ou morto por homens que trabalhavam para Thomas Edison. É, essa teoria, inclusive, quem defendeu foi a esposa do Louis, a Lizzie. Ela acreditava que o Edison queria impedir realmente o Louis de mostrar a invenção dele para as pessoas, para público antes do Edison, né? É, e as datas realmente coincidem. Em 1888, o Edison começou a desenvolver, né, essa invenção de imagens em movimento. E naquela época, o Louis já tinha feito filmes com sucesso, já tinha gravado coisa. E o Edison recém estava começando. E, bom...
Então, provavelmente, talvez o Thomas Edison sabia da existência dele e...
Então, exato. As fofocas da época era que o Thomas Edison era considerado um gênio, mas ele também era considerado muito egoísta e com um ego muito grande. Então, existe também, né, vários boatos de que o sucesso dele foi construído com, pelas ideias de outras pessoas. Então, tipo, ele meio que roubava o crédito, né, dessas pessoas. E eram, essas pessoas eram empregados dele, né, tipo, mais ou menos o que acontece hoje em dia nas empresas, né, tipo, tu trabalha com o patrão, tu tem uma ideia maravilhosa, quem vai tomar todo
o crédito
é o dono da empresa e não tu.
Nossa, sim, exato.
Então era basicamente isso. E aí ele tinha vários rivais na época, o Edison, e ele chegou até a arruinar algum deles. Ele tinha várias batalhas legais, assim, que ele travava com as pessoas, ele ia pra justiça, e como ele tinha muito dinheiro, ele normalmente ganhava. É, ele alegava que as outras pessoas estavam invadindo as patentes dele, e muitas vezes ele ganhava esses processos e aí também ganhava, tipo, muito dinheiro por conta disso. Em 1898, ele processou a American Mutoscope, com base na violação de uma patente da câmera cinematográfica dele de cinetoscópio. É, esse processo, ironicamente, esse processo ia trazer pro Louis de volta pro centro das atenções, porque essa empresa, Mutoscope, chamou o filho do Louis, o Adolf, como uma das testemunhas. Então ele conseguiu colocar de volta o pai dele, né, na evidência e nessa batalha judicial pela invenção. É, nessa época, o Adolf, né, tirou um ano de folga para viajar e conseguir reunir evidências, né, para defender o que o pai dele foi quem tinha inventado, a câmera e tal. E de acordo até com a esposa, né, do Louis, eles também acreditavam na possibilidade de que o Louis poderia ter sido mantido em cativeiro, então que ele não tinha sido morto, desde 1890. E bom, e uma vez que todo mundo soubesse que ele era o verdadeiro inventor da câmera, não teria por que manter ele em cativeiro e aí ele ia ser liberto, né?
Eles estavam com esperança, captores, né?
Eles tinham esperanças. Bom, o julgamento foi e voltou, levou anos, 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 foi uma guerra de patentes. Com o tempo, o testemunho do Adolf saiu de foco e a história foi morrendo devagarzinho, ele foi esquecido totalmente. E 3 anos depois, o testemunho dele, o Adolf, né, foi encontrado morto numa floresta.
Eita, ele foi encontrado, então eu achei que ele tava desaparecido até hoje, ninguém sabia.
Não, o Adolf, o filho dele.
Ah, o filho!
O filho dele testemunhou, e aí
e 3 anos depois foi encontrado
morto numa floresta. Ele, né, aparentemente tinha sido morto por tiros. Uma arma foi encontrada do lado dele, e aí se deduziu que ele morreu num acidente de caça. Algumas pessoas acreditam que ele tirou a própria vida, mas alguns membros da família acreditam que ele foi assassinado realmente.
Gente, que babado!
Bom, no que diz respeito ao Edson, né, ele ter feito qualquer coisa, tanto em relação ao Louis como em relação ao filho, ao Adolphe, não tem nenhuma evidência concreta para apoiar essa teoria, mais boato realmente o que a família acreditava na época. A tataraneta de Louis também já falou, já expressou várias dúvidas em relação ao Thomas Edison. Mas assim, ele era um homem super importante para a época, ele já tinha status naquela época, por que ele ia se preocupar tanto em, né, cometer um crime, né, suficiente para matar alguém? Então, realmente.
Bom, existe... em teoria ele não teria matado, né? Teria desaparecido com o cara, tipo, sei lá. Complicado.
É. Bizarro.
Não estou condenando o Thomas Edison, mas achei suspeito.
É suspeito, não, total. E é na mesma época, né, as invenções.
É, muitas coincidências.
Muitas coincidências bizarras. A segunda teoria é que o Albert Le Prince, o irmão de Louis, foi responsável pelo desaparecimento dele. Lembra que eu comentei que ele estava visitando o irmão em Dijon? O irmão dele era um arquiteto e foi a única pessoa que diz ter visto o Louis embarcar no trem. Então, tipo, ninguém mais viu ele embarcar no trem, só o irmão. Então,
será
talvez
que ele
nunca tenha
mesmo?
Embarcado. Exatamente. Bom, o Albert falou, teria dito que ele teria falado com o Louis pela janela do compartimento do trem, mas numa investigação em 1890, nunca encontraram nenhum passageiro do trem que pudesse ter visto essa cena ou pudesse ter visto o Louis a bordo. Ninguém nunca viu. Isso é muito estranho, considerando que o Louis era um homem enorme, ele tinha 1,94 m de altura. Então, tipo assim, ele seria super notado em qualquer lugar, porque ele era muito alto. E várias pessoas suspeitam do Albert, porque naquela época, o Albert tinha muito interesse numa disputa de testamento. Por quê? O Albert, ele foi o executor do testamento da mãe deles. E Louis viajou para Dijon, na França, não só para visitar o Albert, mas também para receber parte da herança.
Ah, então talvez o irmão quis se livrar para ficar com a herança toda.
Pode ser, e era um valor muito grande, era 140 mil dólares.
Nossa,
hoje em
pra
dia, só que naquela época.
Naquela época é muito dinheiro.
Muito dinheiro mesmo.
Nessa época já é muito dinheiro pra gente aqui.
Porra, quem me der. E aí essa é a segunda teoria. A outra teoria é de que o Louis simplesmente sumiu porque ele quis e não queria mais ser encontrado.
Ah, isso daí, eu não sei se alguém ia querer isso na vida.
Bom, então, o Louis, ele estava muito endividado na época. Ele devia 84 mil dólares para padrões atuais, né? E em 1870, o Louis concedeu um empréstimo à família da Lizzie, que não deu nada certo, eles nunca pagaram. Então ele tava com uma dívida muito grande e cada vez maior. E perto ali da finaleira, antes dele sumir, o Louis e a Lizzie, né, os dois tinham renda, mas já não era o suficiente para sustentar a família. E ele, além de tudo isso, ele tinha que financiar os experimentos cinematográficos que ele tava fazendo. Então, tipo, ele viajava, ele testava, ele tinha que comprar coisa, e tudo isso era muito, muito, muito caro.
Mas se ele recebesse a herança, já ia pagar uma parte das dívidas, pelo menos, né?
Exato. Então, no final, o Louis contou com a herança da mãe para continuar trabalhando na invenção dele. E aí, durante a viagem na França, né, em Dijon, ele descobriu que não tinha acesso imediato a esse dinheiro. Então, e aí ele era muito perfeccionista, acima de tudo. E aí ele sentiu que a invenção dele não estava de acordo com os padrões que ele, né, tinha imaginado. E foi isso, ele decidiu sumir, né, porque ele não tinha mais o que fazer, não tinha dinheiro, a invenção não ia dar em nada, ele tava achando, ficou, a última esperança dele era a herança da mãe, que ele viu que não ia conseguir o dinheiro logo, e aí sumiu, essa é a última teoria.
Naquela época era mais fácil sumir também, né?
Era mais fácil, mas a Frederic, não sei se é a ou o Frederic, mas... Frederic, que era assistente de Louis na época, acreditava que, tipo assim, essa teoria é meio bizarra, porque ele só ia ter a ganhar com essa invenção, tipo, não, por mais que ele não conseguisse uma super patente, não conseguisse, tipo, alguém ia querer comprar, porque era uma invenção muito inovadora, era um negócio muito legal, então ele ia ganhar algum dinheiro, e ele não ia sumir simplesmente às vésperas da estreia dele.
Tipo, depois de tanto trabalho, né, falar, ah, não quero, tchau, adeus, vou sumir.
Então, é verdade, essas são as teorias, nenhuma delas chega a lugar nenhum, é tipo meio que pode ser, pode não ser, nenhuma é muito concreta, não tem muita prova, ninguém sabe o que aconteceu, e até hoje ele foi esquecido pela história.
Meu, muito bizarro, né? Tipo, até, é muito bizarro que ele nunca tenha sido encontrado mesmo, nenhum corpo, nem nada, né?
É muito bizarro.
Bom, é isso, vamos contar os relatos então?
É isso, gente, então vamos pros relatos. Tá. Continuar nessa vibe misteriosa.
Misteriosa, eu amo. Bom, eu vou contar o relato da Flávia. Ela falou, quando ela mandou o relato, foi no dia 16 de outubro, e ela disse que ela tinha começado a escutar o podcast naquele dia mesmo, mas que ela já conhecia a gente nas outras redes. Então, obrigada, Flávia.
Aí, Flávia.
E aí ela falou que ela tem dois relatos, na verdade, que foram super assustadores para ela na época. O primeiro aconteceu em 2009, 2010, quando ela tinha uns 8 para 9 anos. Ela tinha uma boneca que chamava Boneca da Stephanie.
Ah, já não gosto.
Eu também não, eu nem sei, que, eu não sei, eu acho que
qualquer coisa
essa.
Com boneca, eu não consigo, gente.
Então,
Eu tenho
eu
muito
também
medo
não.
de boneca.
Eu confesso que eu escolhi esse relato justamente pelo título da boneca. Então, assim,
E a boneca
fiquei
da
curiosa.
Stephanie, não é da Flávia.
É, não.
Por que que ela tava com essa
É
boneca?
da Stephanie.
É da Stephanie.
Ai, eu acho que eu nunca vi a cara dessa boneca, nem vou pesquisar.
Melhor não.
Mas, aparentemente, essa boneca tinha 1 metro e ela andava quando eu mexia o braço dela. Acho que eu tenho uma vaga lembrança, porque a boneca da Xuxa era assim.
Credo!
Lembra?
Ai,
Você mexia
lembro,
pra
tinha
cima e
uma
pra
da
baixo.
Eliana.
É, Deliana, é verdade. Ela falou que ela amava a boneca, ela carregava ela pra cima e pra baixo, principalmente porque ela é filha única, então ela era a companhia das brincadeiras dela. Ela nunca teve medo, nem quando as histórias sobre bonecas possuídas começaram a surgir com a Xuxa e com a própria Stephanie. Aí ela falou que a boneca ficava no quarto dela, em pé, encostada na parede, num espaço entre a porta, que ficava aberta, e o guarda-roupa. E a cama dela ficava na parede oposta, virada de frente para a boneca. Então, se ela deitasse na cama de barriga para cima e olhasse para frente, ela via a boneca da Stephanie. Numa noite, ela foi dormir bem tranquila, e quando ela estava pegando no sono, ela ouviu o vestido dela mexer. E ela disse que era um tecido bem vagabundo e duro, que fazia um som bem específico quando mexia.
Tipo
Coitada.
papelão, né?
É. E ela pensou que a boneca fosse cair, já que ela ficava em pé, né? E não era incomum que ela caísse. E aí ela abriu os olhos e viu um braço dela levantado para frente. Ai,
Ai,
que
que horror.
horror! E ela disse que ela ficou com muito medo porque a boneca não estava assim quando ela foi deitar. Mas aí, uma hora, ela acabou pegando no sono, mesmo com dificuldade. E aí, depois dessa noite, ela ficou com muito medo e decidiu que ia doar para a prima dela de 3 anos.
Foda-se! A prima de 3 anos não sumiu. Depois disso, nunca mais ninguém viu a prima de 3 anos. Ninguém sabe o que aconteceu com
Agora o problema dela, né? Ela que lide com isso.
ela. Ela que é novinha vai aprender cedo.
Ai, muita coisa de criança fazer isso, né? E ela disse que a prima dela, na primeira vez que viu, ela não gostou, também ficou com medo, e os tios dela tiveram que dar fim na boneca. Só que ela falou que ela não falou por que ela tava doando, nem sobre o que tinha acontecido naquela noite, e mesmo assim ela também ficou com medo da boneca. Mas assim, não precisa de muito para ficar com medo de uma boneca dessa, né?
É.
Uma boneca que você mexe o braço e anda, juro.
Nossa, não, muito medo, cara. Uma vez eu fui na casa da minha prima e ela era tipo na casa dos meus tios, né? Não da minha prima, dos meus tios. E eu tinha essa minha prima e ela era super novinha. E aí eu tava dormindo no quarto dela e ela tava numa viagem da escola. O quarto dela era cheio de boneca, mas era tipo em todas as prateleiras muitas bonecas. Tinha, sei lá, umas 80 bonecas.
Nossa, que horror.
No meio da noite eu, tipo, pensei, eu não vou conseguir dormir. Aí eu acordei, peguei todas as bonecas e botei na sala. Não
Mentira, todas as
avisei
80.
ninguém. Não avisei ninguém, eu só peguei as bonecas. Mas, gente, eu era novinho também. Eu só peguei as bonecas, botei na sala e voltei a dormir. E aí, meus tios, quando chegaram de noite, eles estavam numa
Todas as
festa,
bonecas na
estavam todas
sala.
as bonecas na sala. Foi
Meu
tipo uma cena
Deus. Meu,
apavorante
eu
pra
ia
eles
ficar com
também.
medo se eu fosse eles. Tipo, como assim elas foram
Imagina.
teletransportadas pra sala, né? Todas olhando assim pra
Imagina.
porta de entrada.
Exato, chegar em casa e tá todas as bonecas assim, sentadas no sofá, olhando pra TV.
Que horror. Nossa, eu odiava. Eu lembro que eu tinha muito medo daquelas bonecas de porcelana, sabe? E
Sim.
que ela tinha o olho que parecia real, se conseguia fechar o olho dela. Eu odiava. E aí a minha avó me deu uma, porque ela achava linda. E aí eu tinha muito medo, minha mãe escondeu, deu fim na boneca. E minha avó ia lá, ficava perguntando, cadê a boneca, cadê a boneca? Aí minha mãe falou, ah, ela perdeu. Você acredita que minha avó chegou com outra?
Ai, agora tinham
Juro. É,
duas.
tinha que ficar escondendo. Ai, foi um caos. Eu odiava. Eu nunca gostei muito de boneca. O máximo que eu
Cara,
brincava era de Polly, sabe? Que era
sim, daí era.
pequenininha.
É, daí era outra coisa, que a coisa é só pisar em cima da Polly, tá
É,
tudo bem.
inofensiva daí.
Ai, gente, então, eu vou ler o relato da Priscila. Ela disse que, primeiramente, ela quer dizer que adora a gente, ela assiste todos os vídeos do canal da Ju e o
Ah,
podcast enquanto
fofa.
cozinha todos os dias, é rotina já. Ai, muito
Ah,
obrigado, Pri.
obrigada.
E bom, ela quer contar um relato que aconteceu anos atrás, mas que marcou muito ela. Ela mora atualmente em Lisboa, Portugal, mas ela morou quase a vida toda em São Paulo. Os tios dela têm uma casa em um condomínio próximo a Avaré. É um condomínio no meio da estrada, quase não dá para ver a entrada dele, é bem isolado. Não tem absolutamente nada perto, a não ser mato e outras casas. Ela ia para lá quando ela era bem mais nova e ela tem uma família muito grande. Ela e os primos têm quase a mesma idade, hoje ela tem 30 anos. Então, quando ela tinha 12 a 15 anos mais ou menos, a mãe dela e as tias deixavam os filhos nessa casa e eles passavam as férias lá. Mas elas voltavam para São Paulo porque tinham que trabalhar. O que hoje em dia, né, eles veem o quão bizarro era isso, porque eles eram só crianças e adolescentes, o mais velho tinha 15 anos e eles tomavam conta de todo mundo em um condomínio completamente isolado da civilização.
Meu Deus, que responsa.
Mas ainda, ela botou, ainda bem que deu sempre tudo certo. Eles conheciam quase todo mundo do condomínio e tinha uma casa com outras crianças e adolescentes que eles chamavam de Turma do Guilherme.
Turma
Adorei
do
a
Guilherme,
boneca da
boneca da
Stephanie
Stephanie.
e a turma do
A gente
Guilherme.
tá temático nesses
É
relatos.
verdade. E aí teve uma noite em que ela e os primos decidiram brincar de assustar essa turma.
Ai, coitada
E
da turma do
aí eles
Guilherme.
combinaram o seguinte: ela, o primo, o mais velho, e a prima, a mais nova, iam pro bosque que tinha dentro desse condomínio. E os outros primos iam encontrar a turma do Guilherme e levar eles lá sem eles saberem de nada, porque eles iam, tipo, fazer algo para assustar eles. Então, no fundo do bosque, do lado oposto da rua, ela e os dois primos começaram a andar e acenderam uma vela e ficaram batendo um sininho quando perceberam que eles estavam chegando. E eles só, né, eles percebiam pelas vozes, porque era tudo muito escuro, não se via nada, tipo, nem um palmo na frente. Meu Deus, que medo, no meio de
Né?
um
Que
bosque
medo.
e completamente escuro. Eu não ia conseguir.
Nem eu.
E aí eles ficaram caminhando pelo bosque, e uma certa parte eles ouviram eles indo na direção deles e pensaram: ok, vamos voltar e assustar eles por trás. Quando eles viraram de costas e começaram a andar, eles ouviram passos de uma pessoa correndo muito rápido na folha seca. E o bosque tinha uma trilha de cimento. Então, a prima dela falou: eles se separaram. E nesse exato momento, nós três sentiram algo muito estranho batendo neles. Não era humano, não era uma mão, era como se fosse algo intocável. E eles só sentiram algo muito forte atingindo. Eles correram na direção onde sabiam que eles estavam. Pelas vozes, aos gritos e chorando. Quando eles se encontraram, eles nos levaram para a rua onde tinha iluminação, e por algum motivo que a gente não sabe, o meu rosto estava com uma marca de mão vermelha perfeitamente desenhada.
Que horror!
O peito do meu primo, que é mais alto que ela, estava com um vergão vermelho, e o nariz da prima estava completamente vermelho, mas só do lado esquerdo.
Que estranho!
Era como se fosse alguma alergia, mas ninguém sabia explicar.
Nossa, uma alergia em
E.
formato de mão, né?
Pois é. E depois de algum tempo, essa marca simplesmente sumiu deles. Ela não sabe exatamente o que atingiu eles, mas imagina que como se fosse uma pessoa batendo nos três. Mas não, eles não sentiram como se fosse um corpo mesmo, sabe? Ela não sabe explicar e ela tem certeza que foi algo sobrenatural. O mais estranho de tudo é que quando eles se encontraram com todo mundo, ninguém estava faltando, estavam todos juntos. Então, tipo, ninguém tinha se perdido, né, naquela hora. E a pessoa, entre aspas, que atingiu eles, correu para um lado do bosque onde tinha arame farpado. E aí, simplesmente, eles não
Machucou.
ouviram mais nada.
Ai, que horror.
Ela falou que nesse condomínio tem história e essa é só uma delas, mas ela se lembra como se fosse ontem.
Tô chocada!
Depois
que
desse
tenso.
Dia, ela nunca mais entrou no bosque, nem de dia nem de noite. E ela entende que acender vela no meio do mato também não foi uma ideia muito inteligente.
É que ela chamou pouca atenção, né? No lugar escuro.
É
tá
verdade.
Vendo? Quis assustar a turma do Guilherme.
A turma do Guilherme assustou de volta,
é,
e não sabe como,
com
né?
Certeza.
Que Guilherme que era? Não era o Guilherme do condomínio, era outro.
Com certeza não era o mesmo Guilherme que ela tava falando. Ai, que horror, que medo.
Gente, muito medo, cara. Nossa.
Tenso, gente. Bem clima de
tenso.
Halloween, hein?
É isso.
Não entrem no bosque à noite, também não acendam velas.
Não.
Ou qualquer coisa que chame atenção.
É, cara, falando em assustar pessoas, eu lembro muito que teve uma época que eu sempre assustava meu irmão.
Ah, eu acho que eu lembro disso.
Lembro, eu acho que eu já contei aqui que eu fingi que eu tava possuído.
Ai, sim, coitado, coitado.
Até hoje.
Juro,
não lembro,
eu ainda fico. Meu, como é ter um irmão mais velho, né?
Sim. É tortura, cara. É tortura.
Credo, tadinho. Ele é tão bom, parece ser tão bonzinho.
Ele é muito bonzinho. Mas ele aprendeu com a vida.
Ah, entendi. Aprendeu a ficar esperto, né?
Aprendeu a ficar esperto desde cedo.
Bom, gente, esse foi o episódio. A gente espera voltar,
gente,
em breve.
Voltaremos em breve, fiquem ligados.
Sim, acompanha a gente lá.
E não desistam da gente,
é,
porque voltaremos, tá? E a gente vai voltar com tudo, então... Muitas
Exato.
Novidades virão.
Acompanhe a gente lá no, nas redes do Tá Repreendido, que a gente vai aparecer por lá agora.
É isso. Beijo e feliz Halloween.
Beijo, feliz Halloween.